Salve, salve, ouvinte do MPB Unesp, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar mais uma edição deste podcast elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista. A proposta é sempre levar conhecimento e entretenimento a todos que nos acompanham. E hoje eu tenho a satisfação de conversar aqui em nosso programa com a violonista e artista Gabriele Leite. Formada no curso de música do Instituto de Artes da Unesp em São Paulo, Gabriele, ou Gabi, como também é conhecida, concedeu essa entrevista diretamente do Bronx, Estados Unidos, onde reside atualmente. Mestra em performance musical pela Manhattan School of Music e doutoranda em performance musical pela Stony Brook University, sob orientação de João Luiz Rezende, a violonista ganhou notoriedade internacional nos últimos anos, sendo selecionada uma das 30 celebridades abaixo dos 30 anos pela revista Forbes Magazine. Em 2022, recebeu o prêmio Segovia Rose Augustin pela Manhattan School of Music. Sem dúvida, a Gabriele já é um dos principais destaques da nova geração do violão brasileiro. Bem, mas antes de iniciar o papo, vamos de som. Vamos ouvir a Gabi executando a obra Prelúdio 5 do maestro e compositor Villa-Lobos. Com vocês, Gabriele Leite, no MPB Unesp.
Thank you.
Muito bom, um belo cartão de visita aqui da Gabi para a gente iniciar bem esse bate-papo. E agora eu tenho a satisfação de chamar essa exímia e querida violonista formada pelo Instituto de Artes da Unesp, Gabriele Leite. Gabriele, primeiramente, muito obrigado por sua participação aqui no MPB Unesp.
Poxa, muito obrigada, Renato. Um prazer estar aqui. E bom dia, boa tarde, boa noite para todos os ouvintes.
Legal. Gabriele, geralmente eu inicio o papo querendo saber a relação da nossa convidada, do nosso convidado, com a arte, com a música. Você vem de uma família de músicos ou de uma casa onde se cultuava a música, a arte, de alguma forma?
Bom, eu vim de uma família de não músicos, mas, como você mesmo mencionou, de um lugar onde os meus pais sempre tentavam trazer um pouquinho de arte. Então, eu me lembro muito bem, né? Eu sou meio que da... Não sou da geração da época do rádio, mas o rádio me influenciou muito, assim. Então, geralmente, o rádio ficava ligado lá em casa o dia inteiro. E os meus pais tinham esse costume da gente pegar no momento da semana, sentar todo mundo na sala para ver lá um DVD de algum artista. Sempre assim, com essa coisa da música mesmo. Então eu digo que os meus pais que proporcionaram esse ambiente, assim, né? Todo musical e tal. Então basicamente foi isso. E aí eu fui me interessando, né? Então, tipo, começou nas brincadeiras mais bobas, assim, né? De pegar uma vassoura e ficar lá imitando violão. E depois disso seguiu com os baldes, assim, sempre fazendo muito barulho lá em casa. E aí eles foram percebendo, caramba, né? Ela gosta mesmo de música.
E você é natural da onde e cresceu aonde?
Eu sou natural de Cerquilho, é uma cidadezinha do interior de São Paulo, fica mais ou menos umas 2 horas de São Paulo. E lá que, tipo, começou todo esse interesse, né, pela música. E é até engraçado, porque no interior a gente tem outras influências, né, tipo, o sertanejo, na minha cidade muito comum também o cururu. Então, é engraçado, assim, às vezes a gente acaba indo, tipo, pra esse lado da música, só que não da música ali da regional, né, uma música mais voltada... Porque a gente chama hoje de música de concerto, música instrumental. Então é mais ou menos por aí que veio essa criação, daquela região.
E você se lembra o que você ouvia nesse período, por exemplo, que você sinalizou, ou essas canções que eram referências para você?
Sim, eu lembro muito bem. Ó, meu pai é muito fã do James Brown. E aí Uau. A gente escutava muito tipo, o James Brown e todo esse movimento funk americano. É uma coisa muito presente, assim, por exemplo, eu tenho uma irmã mais velha, a gente tem a diferença mais ou menos de 5 anos, então, tipo, ela já tava bebendo de fontes de outras coisas, tipo, do hip hop, do pagode, então isso também me influenciou pra caramba, e minha mãe, com a coisa do samba, assim, né, que, tipo, na família, sempre quando rolava um churrasco, tinha essa coisa de samba, de roda de samba, da galera cantar e tal. Então, eu digo que eu fui influenciada por diversos gêneros, assim, musicais, e inclusive o clássico também, que meu pai é super fãzão do Pavarotti, né? E Uou. Ele fazia a gente ver uns DVDs, assim, também, assistir os concertos. Então, tipo, foi uma construção toda em conjunto, assim, né? Tipo, essa coisa toda de diversos sons.
Muito bom. E quando que o violão entra na sua vida? Como é que foi esse processo?
Bom, o violão entrou na minha vida como meu primeiro instrumento. Então, o que eu te disse lá atrás, essa coisa de ficar tocando na vassoura, assim, pensando que era um violão. Meus pais foram sacando isso, e aí você para pensar. Quase toda a casa de um brasileiro tem um violão de canto ali, mesmo que a pessoa não toque. E na época era um instrumento que era mais acessível. Então, eu tinha um tio-avô que toca violão, e ele era meu padrinho também. Ele pegou e falou assim, ah, então eu vou te dar de presente de Natal um violão. E aí foi isso, eu ganhei um violão, não sabia tocar, meus pais não tinham condições de pagar aulas, né, de música. E aí minha mãe ficou sabendo que o Projeto Guri, é um projeto bem importante aí para o estado de São Paulo, tinha chegado lá em Cerquilho, na cidade, e oferecia aulas gratuitas, e tinha a turma de violão. Então foi assim que o violão foi chegando na minha vida. E outra coisa, outro detalhe também muito interessante, meu pai chegou a fazer uma ou duas aulas de violão na vida dele, e o professor pegou e virou para ele e falou assim, ó, acho que agora tá meio tarde já para você tentar, mas Mas fica aí, né? Você levaria a gente se tivesse começado um pouquinho antes. Então eu acho que tem um pouco muito dessa vontade do meu pai em ser músico, né? E eu lembro que esse mesmo professor dele, quando eu fiz o aniversário de 6 anos, que foi quando eu ganhei o violão, ele me deu um CD de violão. E aí eu ficava escutando músicas do Dilermando Reis, do Tárrega. E aquilo foi entrando assim na minha cabeça, né? Música instrumental, que até então eu não escutava muito no rádio. O que eu mais escutava era música sempre com banda, com cantor. Mesmo a música instrumental ali, que era o Pavarotti, estava relacionada ainda com a fala e tal. Então foi a primeira vez que eu recebi um CD que era só violão, nada mais que o violão. E aí essa sonoridade foi entrando na minha cabeça e eu fui curtindo, assim, tipo, falando, nossa, acho que é isso mesmo que eu gosto.
Legal. E o instrumento, né, para vocês instrumentistas, especializados, inclusive, o instrumento é uma parte do seu corpo praticamente, né? Ele é um companheiro seu, vamos dizer assim, né? Essa afinidade sua com o instrumento foi de imediato ou isso veio com o tempo? Como é que foi essa relação de parceria com o seu instrumento?
Sim, olha, acho que foi de imediato, assim, porque é isso, tipo, eu levava na brincadeira essa coisa do violão, aí quando eu comecei a fazer aula mesmo, tinha que sentar na posição lá certinha, eu me senti confortável fazendo aquilo, não era, tipo, como se eu tivesse, sei lá, pisando em ovos, não, eu tava super confortável com o instrumento, e aí o lance era mesmo de aprender a mecânica, né, de você entender como é que funciona o instrumento ali, nas primeiras coisas, os primeiros acordes, as primeiras notas. E eu acho que, como você disse, é como se fosse uma extensão do corpo, né? Então, de fato, você praticar isso algumas várias vezes, né? Algumas várias horas durante o teu dia, vai fazendo com que você fique com mais afinidade, cada vez mais afinidade. E aí o processo vai abrindo, assim, tipo, é muito interessante nessa coisa da aprendizagem. Cada vez mais você toca, cada vez mais você quer aprender.
Quantos anos você tinha nesse momento do Projeto Guri?
No momento do Projeto Guri eu comecei com 7 anos de idade.
Então, e hoje anos. Você está com quantos? Desculpa a pergunta.
Imagina, hoje eu tô com 25.
E, inclusive você tem a sua carinha super de novinha, né?
Sim.
Mas com uma bagagem gigante já, né?
Pois é.
Que isso é muito, muito bacana, assim. Agora... Após esse projeto, né, essa iniciação no Projeto Guri e tal, você foi procurar estudos, você entrou em algum conservatório? Como é que foi estudar até antes de entrar na Unesp?
Sim. Então, quando eu tinha mais ou menos... Eu fiquei uns 4, 5 anos no Guri, estudando, né? E quando eu fiz 11 anos, de 11 para 12 anos de idade, eu tomei coragem para prestar a prova do Conservatório de Tatuí, por incentivo de uma professora do Guri, que tinha entrado, assim, tipo, há pouco tempo. E ela era professora também no conservatório. O nome dela é Josiane Gonçalves. Ela me deu super apoio, assim, me ajudava nas aulas. Enquanto eu não estava no conservatório ainda, as nossas aulas no Guri eram todas em conjunto, né? Era uma prática em conjunto. E aí, eu lembro que no intervalo, eu sempre tentava tirar uns 5 minutinhos dela para mostrar as peças que eu estava tirando do violão clássico. E aí foi quando, de 11 para 12 anos, que eu apliquei para o conservatório de Tatuí, passei. Foi muito, tipo, legal, assim, essa experiência. E também é meio que uma quebra de fases, né? Eu digo que o Guri tá atrelado muito à minha infância e o conservatório à minha adolescência, assim. Tipo, basicamente, eu passei, depois disso, mais 6 anos estudando no conservatório, onde eu saí quando eu estava com 18. E então, assim, muitos festivais internos do conservatório, os concursos, as provas de música de câmara, enfim, a prática em conjunto, essas coisas todas foram, tipo, se organizando, se erguendo, assim, para eu dar o próximo passo, que era entrar na universidade, né? Então, tipo, eu digo que o conservatório, lógico, o Guri, principalmente, mas o conservatório foi essa ferramenta de criar essa ponte, de entender que, ah, peraí, então tem a carreira do músico mesmo, né? Você pode fazer uma graduação. Então, foi mais ou menos assim, tipo, o conservatório foi bem legal nesse sentido, assim. E aí eu também adentrei mais dentro do violão clássico, né? Eu conheci mais os professores, quem eram os famosos, como é que era a história do violão, né? Quem que fundou o quê e tal, como é que a gente chegou no violão como ele é hoje. Então foi muito legal, assim, desse primeiro contato dentro desse ambiente do universo do violão clássico. E aí depois com a Unesp, logo que eu acabei a escola eu já ingressei na universidade.
Bacana, essa é a Gabriele Leite aqui no podcast Unesp. E agora vamos ouvir mais uma interpretação dessa excelente violonista. Vamos de Bate Coxa, uma composição de Marco Pereira, aqui interpretada por Eduardo Guterres e Gabriele Leite. Vamos nessa! Gabi, retomando o papo, agora eu gostaria que você contasse para os nossos ouvintes como foi a sua entrada na Unesp, como é que foi esse processo de iniciar numa universidade em São Paulo e o que a Unesp representa na sua vida pessoal e profissional.
Bom, entrar para a Unesp foi uma graça, assim, uma vitória da família inteira, eu digo, porque eu lembro quando a minha irmã mais velha, que hoje é engenheira, ela estava prestando os vestibulares, eu lembro que ela queria, o sonho dela era estudar na Unesp, né? E aí eu fiquei, caramba, né? Poxa, será que essas faculdades, tipo, será que a Unesp tem um curso de violão e tal? E aí foi onde eu fui conhecendo as coisas, então... Eu digo que o primeiro marco, assim, de passar na Unesp foi essa vitória, assim, da família mesmo. Minha irmã acabou não passando na Unesp, ela foi estudar no Paraná, em universidade pública, e aí eu passei na Unesp, ela ficou super feliz, assim, tipo, era como se ela tivesse passado no vestibular. Então, foi, tipo, uma vitória muito grande, eu fiquei, tipo, nossa, minha família, todo mundo ficou muito feliz, assim, com isso. E eu acredito que foi uma mudança legal, porque eu saí do interior, até então eu estava, né, Serquilho, Tatuí, essa ponte, E aí eu fui para São Paulo, né, que é onde fica o Instituto de Artes da Unesp, ali do lado do metrô Barra Funda. Aquele caos da cidade grande, né, o vem e vai das pessoas. E aí esse primeiro ano é sempre uma adaptação, né, ao novo lugar, ao novo ambiente. E é a famosa desmamada, né? Quando você sai da casa dos pais, aí você tem que viver. Você tem que aprender como é que faz as coisas. Mas a Unesp foi um ambiente muito acolhedor, assim. Eu aprendi muito. Quando eu cheguei lá, eu vi que era uma outra realidade, assim. Embora eu já tenha, tipo, estudado mais de, sei lá, vou fazer essa conta aí, 10 anos eu já tinha de violão estudados. Mas quando eu cheguei na Unesp, foi como meio que recomeçar, assim, de um outro ponto de vista, né? Do ponto de vista da academia, da pesquisa, de você entender a relação do compositor com a época que ele estava vivendo e como é que isso influi na obra e como é que você toca a obra a partir disso, né? Então foram muitas pesquisas, assim, e campos mesmo do conhecimento que eu não tinha antes estudado, tipo etnomusicologia, né? Você entender essa coisa das culturas e as manifestações todas. Então, eu digo que o primeiro ano foi assim, ó, sabe aquele emoji do cerebrinho que faz pizza? Foi exatamente isso. Eu falei, caramba, eu tô num curso de violão que eu já tinha feito antes, em aspas, mas completamente diferente. Então, foi muito legal, assim. E aí, o segundo ano também, a aula de estética, o que que é estética, como é que a gente pensa, como é que, sabe, como é que a gente traz isso para nossa, pro que a gente vive hoje. Então, a Unesp foi fundamental, assim, no processo. Eu digo que foram esses degrauzinhos que eu fui subindo. E os professores, eu fiz o primeiro ano aula com o professor Luciano Moraes, que era professor substituto, e depois fiz aula com a professora doutora Gisela Nogueira, que também é uma super professora, que fazia a gente pesquisar, a gente ia atrás de pegar obras difíceis. Mas assim, acho que a principal coisa que me marcou também na Unesp, no IA, foi essa coisa dos alunos, né, da gente se movimentar para fazer as coisas. Então eu lembro que quando eu entrei lá no grupo de violão, a gente tinha um projeto que se chama Tocaia, que era basicamente os alunos que organizavam um recital dos colegas. E aí, nessa, assim, você acaba aprendendo muita coisa, né? De, tipo, como é que você gere uma carreira, como é que você monta um programa de recital, o que que você pode fazer, o que que você pode não fazer, sabe? Como é que você, às vezes, desmistifica vários processos, né? Esses que a gente vê quando vai sentar na plateia para assistir um concerto. Então, foi um projeto muito bacana, assim, e eu lembro que quase todo ano eu tocava, né? Então, durante os meus 4 anos da graduação, eu toquei no Tocaia e era muito legal, assim, porque é isso, de movimentação, de, tem que escrever o programa. Mas qual que é a concepção, né? O que que você tá vendendo, né? Como se fosse um show mesmo, o que que você tá vendendo para as pessoas? Será que as pessoas comprariam isso fora? Então, eu acho que foi muito, muito legal e esse é um programa específico, assim, do violão entre os alunos, né? Não tem, tanto que a gente não tem horas para isso, né? Mas a gente vai e, tipo, fazia lá a coisa toda acontecer. Mas, enfim, para além disso, eu acho que os professores, todos muito bons, todos muito qualificados, assim, com experiências internacionais, eu acho que isso também acaba alimentando, assim, né? Hoje eu tô aqui fora, acho que muito por ver a experiência dos professores, assim, né? Por exemplo, a Yara Kasnok, a Grazi Bortes, que estudaram fora, o que tem esse intercâmbio, sabe, cultural, assim. Eu acho que aquilo também, de certa forma, me trouxe uma coisa de querer estudar fora. E aí, nesse mesmo tempo que eu estava na Unesp, estudando lá em São Paulo, foi quando eu passei num programa de bolsas da cultura artística com a Fundação Magda Tagliaferro. Que aí eles meio que incentivavam também essa coisa de você construir a carreira, né? É um programa super interessante. Eles meio que quase que criam um plano de carreira a curto prazo para jovens músicos, né? Que estão dentro, que seja no processo de, eu quero entrar, sei lá, eu quero estudar na Unesp com tal professor. Então eles meio que te auxiliam nisso, se você passa no processo, então, agora eu quero ir para fora. E eles vão e fazem toda a cama, assim, né? Nessa coisa, nesse trâmite de você ter que pagar as coisas para prestar as provas. Então, eu acredito que tudo isso foi a junção de coisas. E também, uma coisa muito legal, a possibilidade que a Unesp mesmo me trouxe, né, dos professores. Que eu era bolsista numa instituição que não é pública, né, tipo, que concedia bolsas, mas não é algo público. E estava dentro da universidade pública ali, dentro, tipo, usando dos conhecimentos todos dos professores, mas também tinha essa abertura para ter aula com outro professor, que também foi meu professor durante a graduação, que foi o Paulo Martelli, só que nesse outro projeto. E saber... foi uma coisa que casou muito bem, eu soube, tipo, levar as duas coisas juntas e no final das contas foi muito bom ter feito, porque possibilitou várias, né, além do diploma da Unesp, mas essa coisa da cultura artística, auxiliando, ajudou no que eu passasse no mestrado na Manhattan School e pudesse vir para os Estados Unidos. Então, assim, o papel da universidade pública foi gigantesco, assim, gigantesco. A gente, embora muitas pessoas às vezes não conheçam, né? Ah, o que é o curso de música? O que vocês fazem lá? Mas são muitas coisas, né? Tipo, desde a história da música, você sai uma profissional assim sabendo, né? Sabendo o que é a sua carreira, para onde você quer ir, o que você pode desenvolver. E última coisa da universidade, assim, que é muito marcante, é que te cria a possibilidade, embora eu fiz bacharelado em violão, né, com habilitação em violão, sou formada. Mas, assim, você, dentro da universidade, você vai vendo que não, mas existe um projeto, por exemplo, tinha o da Capo lá na Unesp, que era como se fosse um pré-vestibulinho de música para você, e focado na prova de música, que é a prova da Unesp de música, é uma das mais difíceis, assim, que tem no Brasil, é bem caprichada, mas existe essa possibilidade também de você pegar uma matéria que tem na faculdade de teoria e às vezes se especializar nisso, né, quando você vai fazer um mestrado. Então, é tipo, te abre um leque, você entra pensando, ah, eu vou tocar violão, você sai pensando, poxa, mas eu posso também ser um professor de história da música, de etnomusicologia, se eu for para tais e tais lugares. Então é isso, assim, é muito interessante o quão o leque se abre, assim.
Muito bom, eu vou te perguntar essa questão, né, Ian, na verdade você já comentou como é que você foi estudar fora do país, mas antes disso... Qual que foi a temática do seu TCC?
Bom, meu TCC é bem engraçado isso, porque dentro do curso de música, a gente tem essa coisa da performance, de tocar. Então, não necessariamente eu escrevi um projeto, eu não escrevi tipo como se fosse uma mini dissertação. Então, eu toquei, meu projeto foi tocar. E ele foi voltado para sonatas do violão. Então, eu peguei 4 compositores espanhóis e... fui atrás do catálogo, ao longo dos anos, né, isso na faculdade, eu fui atrás do catálogo de sonatas do período clássico, do período do impressionismo, e fiz essa aspas, bagunça, assim, de tocar compositores que são do mesmo país, que era a Espanha, esse era o país comum, mas de períodos diferentes, né, e aí eu toquei uma sonata do Fernando Sor, que foi um grande cara importante para o violão que a gente conhece hoje, violão clássico, trouxe o método, e é uma das coisas das abordagens que a gente vê na faculdade, então eu quis trazer isso. Ah, quando eu entrei na faculdade, a primeira coisa que o professor me pediu foi, você leu o tratado do Sor, você leu o método dele? Então, Sor, e aí eu lembro que no segundo ano eu precisei tocar uma sonata dele, no primeiro ano eu precisei tocar uma sonata de Sor, e foi exatamente essa sonata que eu toquei apenas um movimento na prova, que no meu TCC eu toquei ela inteira, os 4 movimentos completos, 22 minutos de música, de pura complexidade, enfim, um monte de coisa. E aí depois disso eu mesclei com uma outra sonata do compositor que morreu muito jovem, que não tocava violão, que era pianista, e que escreveu essa sonata para violão, né, em homenagem a um amigo dele, e era sobre muito essa coisa dali das guerras, né, início do século XX, 1930, 1926.
O nome dele qual que é?
Antonio José. Essa coisa que o mundo estava vivendo assim. E aí ele escreveu essa sonata para violão, que até tem umas releituras assim que o pessoal faz, que lembra muito aquela coisa do quando estava o Franco, né, na Espanha, sei lá, você ser tirado da sua casa e você morrer num tiroteio. Então, tem a presença do... Tá, né? Essa coisa do tiro tem muito presente num dos movimentos da sonata. E aí, enfim, eu tentei pegar esses dois compositores e aí coloquei um no meio que era mais como um impressionista, que ele estava ali também, pianista, Joaquim Turina. E aí eu coloquei a sonata dele exatamente no meio do programa para dar essa para não ser tão brusco, né? Para dar essa mescla, assim. Então, basicamente, meu TCC foi isso, sobre sonatas para violão, né? Sonata, só para explicar, é uma forma clássica. Então, geralmente, são quatro movimentos, e esses quatro movimentos são contrastantes, são diferentes um do outro. Eu pensei nisso, nessa coisa, então, coisas em comum, a sonata, tipo, o país, né, a concepção. Uma foi em três movimentos, a outra foi em quatro, a outra também era em quatro. Então, esse tipo de coisa. Inclusive, esse recital está disponível online, assim, para assistir. Tinha no canal do Teatro da Unesp, eu preciso checar isso de novo, mas tem também no meu canal do YouTube. Então, foi muito legal, assim, porque foi a finalização dessa coisa, né, da escola.
Quem fez sua orientação? Qual professor?
Minha orientação para o recital foi da Gisela Nogueira. Da Gisela Nogueira e do Paulo Martelli, que foi meu co-orientador de fora da universidade.
Legal, essa é a querida Gabriele Leite. E agora vamos com mais uma faixa, essa intitulada Passacaglia, de Joaquim Rodrigo. Com vocês, Gabriele Leite, no MPB Unesp. Thank you. Gabi, agora eu gostaria que você contasse pra gente sobre essa ascensão tão relevante que você teve em sua carreira. Aliás, você é super jovem, hein? 25 anos, né? E já com vários prêmios na bagagem, sendo selecionada aí uma das 30 celebridades abaixo dos 30 anos pela revista Forbes Magazine. Se apresentando também em eventos de suma relevância, entre outras premiações, né? Como é que foi esse processo? De que forma ele vem impulsionando sua trajetória?
É, são coisas que a gente, por exemplo, quando eu entrei na Unesp, eu não imaginava que dali, sei lá, 4 anos eu ia estar morando fora, que ia, tipo, ter saído numa das principais revistas, assim, do mundo, que é a Forbes, e que, sei lá, depois eu ia terminar o mestrado com honrarias da escola e que ia para um doutorado, né? Tudo isso eu não imaginava, vou te falar, assim, sinceramente, porque quando você entra na universidade é como reaprender, né? Como aquela coisa que eu disse, você vai reaprender se você já aprendeu alguma coisa e você vai acabar desenvolvendo. Então eu digo que os anos de Unesp foram muito importantes, porque aí eu entendi o papel fundamental de você estar dentro de uma instituição como a Unesp, né? Eu lembro que quando eu passei na Unesp em 2016, que era o meu primeiro ano, foi a primeira vez que eu passei no Festival de Campos do Jordão, né? E aí eu, tipo, marquei isso. Eu falei, meu, com certeza eu passei porque eu tô na Unesp, entendeu? Porque eu tô em São Paulo aqui, sabe? Tipo, no meio dessa galera toda. E aí, a partir disso, a gente vai entendendo que o nome da universidade tem um peso muito forte, né? Mesmo quando eu ia fazer festivais em outros lugares do país, as pessoas perguntavam, nossa, mas a Unesp, como é que é o curso? Conta mais, talvez eu quero prestar, né? Tinha um interesse. Então, eu acho que é assim, importante, claro, que é muito importante você desenvolver as coisas, né? Você tentar colocar a cara a tapa mesmo, não ter medo. Mas eu digo simplesmente que o ambiente da universidade, né, essa coisa que a gente tinha lá no IAD, tinha um projeto do grupo de violão, da turma de violão, que era para desenvolver festivais. Esse grupo, assim, do qual eu passei por esses 4 anos, foi muito importante no sentido de, vamos lá prestar. Quando eu entrei no primeiro ano, tinha a galera lá do quinto ano que tocava pra caramba e fazia concurso e festival e virava pra gente e falava, vocês têm que tentar também, né? Vocês são um bicho aqui, mas tenta também, tipo, conta a experiência. E aí, nessa coisa de, tenta também, eu fui tentando também. E aí, tipo, diversas coisas foram aparecendo. Então, primeiro começou o Festival de Campos, depois veio a Bolsa da Cultura Artística, depois, no ano seguinte, eu consegui mais uma vez o Festival de Campos, e aí eu fui fazer um outro festival no interior. Então, assim, aí no outro ano, no terceiro ano, eu já estava mais confortável com o repertório, né? Já tinha conseguido desenvolver o repertório dentro da universidade e fui fazer concursos, e aí ganhei os concursos no Brasil, assim, um dos, tipo, os mais importantes que tinham para violão na época. E aí, dentro disso, aí começa, as coisas começam a abrir as possibilidades, né? E algo que eu sempre tento pensar, né, quanto carreira, é que a gente precisa se mover, a gente não pode ficar muito esperando, às vezes, assim, às vezes o professor é fenômeno, assim, mas ele não vai fazer por você, é você que tem que correr atrás. Então, eu senti assim que, então vamos usar, né, do professor que está ali acompanhando, da instituição que é forte, e da minha vontade de querer fazer as coisas. E com isso, eu acabei criando meio que não uma liderança, assim, né? Mas as pessoas começaram a me seguir, a ter interesse pelo meu trabalho. E eu sempre tento dialogar de maneira de que nós somos seres humanos, né? Antes de ser artista, né? Essa coisa de tocar violão o tempo inteiro, a gente é ser humano. Então, sim, às vezes não dá pra gente ficar romantizando muito. E aí, eu não sei, eu acho que tudo isso, essa consequência de várias coisas, com tudo que eu sei de violão, com o tempo todo que eu venho dedicando a esse instrumento, essas coisas foram me abrindo portas, assim.
A indicação da Forbes é pelo conjunto da obra, vamos dizer assim, não por alguma questão específica.
Sim, a indicação da Forbes é pelo conjunto da obra. Eu lembro que foi muito engraçado, uma moça mandou uma mensagem no Instagram, e eu falei, nossa, mas assim, né? Tipo, aí depois eu fui entrar no site, eu vi que, na verdade, você, às vezes, que tem que fazer a tua indicação lá. Você coloca ali, aí mais um aglomerado de pessoas vão lá e te indicam. E o meu foi o contrário, foi a pessoa de dentro da revista que viu, né? Porque quando essa coisa... Na verdade, foi uma junção de coisas, né? Teve todos esses prêmios conquistados, essa coisa de estar na universidade, bolsas, Mas assim, a principal questão foi quando eu passei na escola, na Manhattan, né? Tipo, passei na Manhattan e aí eu comecei a agilizar as coisas, assim. Pô, eu não tinha dinheiro para vir para cá. Ah, fui lá, tentei uma vaquinha. E aí com isso os veículos de comunicação, né, tipo que a gente conhece, a Globo, Record, SBT, começaram a entrar em contato. E aí um dia, belo na manhã, tava a minha cara lá, tipo, no jornal da Globo das 7. Aí todo mundo, pô, aqui a Gabi, não sei o quê. E aí isso foi uma junção do ano, assim, meu nome ficou muito falado em 2020, né? Tipo, eu dei entrevista pra Marie Claire, sabe? Pra Época, enfim. Então, tipo, foram muitas revistas, assim, que foram aparecendo. Pra Época não, pra Veja. E aí ela, quando ela mandou mensagem, ela falou assim, a gente tá interessado em você, porque, meu, você tá em tudo quanto é lugar, né? Tipo, e eu tô vendo teu trabalho, você é fantástica. Então,
que
assim,
legal.
ela veio, conversou comigo, não, a gente vai te colocar na revista, não sei o quê. Eu falei, cara, que presentão que eu ganhei, assim, da vida. Eu lembro que eu falei assim, nossa, eu zerei a minha vida. Tipo, porque como assim eu vou, tipo, participar desse hall, assim, de pessoas que são muito famosas, né? E aí foi nesse sentido, assim. Então, acho que foi, exatamente, foi essa junção de coisas que culminou no mestrado para fora do Brasil. E aí eu lembro que, falando um pouquinho do mestrado, quando eu comecei, tava a pandemia. E aí eu não tinha certeza de vir para cá, porque tava tudo fechado e, enfim, foram várias incertezas. E eu acabei fazendo o primeiro ano online, porque aí a cultura artística também me deu uma bolsa para custear minha vinda para cá. E eu falei, meu, eu vou ter que começar a fazer, né? Tipo, não vai dar para adiantar. Então, eu fiz o primeiro ano online do curso, do mestrado, que foi muito importante, né? Porque eu conheci a instituição, conheci os professores, fiz masterclass com os melhores do mundo, assim, sabe? De
Uau,
violão, tudo
imagina,
online, mas fiz. E
claro.
aí, o segundo ano, as coisas começaram a melhorar, que foi o ano passado, 2021. Aí deu tudo certo, eu consegui tirar o visto, vi para os Estados Unidos e foi muito legal, porque eu cheguei e me senti em casa, né? Embora era tudo novo, mas eu me senti em casa porque eu já tinha feito um ano da universidade. Eu já sabia como funcionava, o que que eram as provas, o que que era essa coisa de ter que se dedicar pra caramba e tocar o repertório e fazer música de câmara. Então, foi muito legal, né? Eu vim no segundo ano, mas na crista da onda, assim, né? Mas surfando. E aí agora, né, no meio do ano passado, quer dizer, eu vim pra cá em setembro, em dezembro eu já estava aplicando para o doutorado. Então, aí eu falei, não, tem que continuar, tem que ficar aqui, né? Porque eu já perdi um ano lá no Brasil, que eu não pude vir presencialmente, vamos me dar outro curso, assim.
É isso mesmo que eu ia te perguntar. Agora você está no doutorado. O que que você
Isso.
está estudando hoje? Qual que é o seu tema? Você já tem alguma coisa? Ou você
Sim.
são disciplinas? Como é que está o seu momento hoje de estudo aí?
Sim. Bom, agora eu tô de férias ainda, que não começou as aulas, mas quando começar, eu vou ser professora assistente dentro do curso de violão. Então, agora eu entro para dar aula também para o pessoal da graduação, né? E dentro do curso é também um curso de performance, né? Mesmo como foi da Unesp, do mestrado também, essa coisa da performance de tocar. Agora também mais um outro curso de performance, só que com caráter de doutorado. Então, basicamente, eu vou ter disciplinas de teoria, de percepção, e aí eu vou ter que desenvolver artigos, né, dentro de uma matéria, que pode ser a matéria que eu quiser escolher, assim. E vou dar aula para a galera da graduação, né? Que é como se fossem os pimpolhos lá da Unesp, né? Os bichos da Unesp tendo aula com a professora do doutorado. Então, você é a professora assistente, né, do estúdio de violão da Stony Brook University. E, tipo assim, o curso, na verdade, eu vou ter que dar, ao longo dos próximos 4 anos, eu vou ter que aprender, tipo, 8 horas de música, né? Que são 6 recitais que eu tenho que preparar, e eu não posso repetir as peças, e cada um tem que ter uma função, né? Tipo, falar sobre coisas e vão ter provas, enfim, um monte de novos desafios, assim. E junto a isso, mas não obrigatório, né? Porque como é em performance, eu tenho que desenvolver um projeto, né? Tipo, um artigo, mas não é um artigo como uma dissertação de doutorado, que tem que ser 500 páginas, não. É algo um pouco menor. Mas isso eu começo a desenvolver agora no primeiro ano. Então eu vou escolher um tema do meu gosto dentro do violão, enfim, e trazer para a escrita isso mesmo, né? Para deixar registrado. Então esse é o desafio que está por vir.
Que maravilha, parabéns, viu? Agora fala um pouco do seu lado musical, seu estilo. Sua formação é clássica, né? A Unesp é uma universidade mais focada para o lado erudito e tal. Porém, eu já vi, como eu te falei, né, antes de a gente gravar, eu já vi algumas apresentações suas em São Paulo. E mesmo quando você pega um compositor como Villa-Lobos, por exemplo, que tem, né, uma questão mais clássica e tal, no seu violão, Gabi, você consegue dar também um tom de popularidade, o que fica suave até para quem não é conhecedor, que a gente sabe que ainda existem limitações no conhecimento da música erudita, clássica, né? Claro. Como você define seu estilo? Que eu acho, isso para mim me marcou muitas vezes que eu te ouvi, que eu achei muito prazeroso e gostoso mesmo de te ver tocar.
Bom, legal, Renato, legal você tocar nesse ponto, porque o que eu levo de consideração, assim, no violão, na música, a primeira coisa é, pô, a gente tá no Brasil, um país que tem de tudo, né, tudo acontece, e como eu disse lá atrás, quando eu tava em casa, eu escutava de tudo, né, não escutava Beethoven quando eu tinha 6 anos de idade, não, eu escutava James Brown, e aí eu escutava Racionais, e aí, sei lá, Turma do Pagode, Fundo de Quintal, aí Chitãozinho Chororó, sabe, Leandro e Leonardo, umas coisas assim, então, tipo, uma mescla de coisas. E aí eu comecei a entender, a partir de certo momento, com essa coisa da internet mesmo, de você entrar no YouTube e ver as pessoas no mundo, né, que são diferentes, somos tribos diferentes. Mas você começa a entender que, tipo, o Brasil é toda essa mistura, é toda essa confusão, e que o que eu tento trazer para dentro do violão é isso, é o que a gente é. Não é de forma alguma, embora eu estudei muito, ó, que nem no meu TCC, falei sobre, tipo, as sonatas do, tipo, da Europa, né, de compositores europeus. Mas eu tentei trazer a minha brasilidade, né, tipo... O que a gente tem na língua, o que a gente tem de conversa, que às vezes você tira um sarro daqui, né? Fala uma frase diferente de lá. Você vira e você entra na internet hoje em dia, Brasil é número um de meme, entendeu? Porque a gente brinca mesmo. Às vezes, assim, lógico, que precisa ter consciência das coisas, mas a gente tem essa leveza. Então, eu tenho que sempre, quando eu penso violão, eu sou essa pessoa, eu vim do povo, né? Eu não sou, tipo, alguém que nasceu num lugar, num território muito específico do qual eu não bebi de diversas fontes. Não, quando era criança eu bebia de diversas fontes. Então, eu sempre tento trazer essa coisa do nosso comum, da nossa rotina, do nosso dia a dia. E, cara, Villa-Lobos, embora ele tava dentro, assim, dessa toda essa concepção europeia, cara, ele era brasileiro, entendeu? Então, tipo assim, o que ele escreveu de violão, pô, às vezes ele não sabia, mas ele viu na escuta ali. Talvez ele, às vezes, não tinha tal habilidade para tocar. Mas ele via ali na roda de choro, né? Mesmo assim, ainda é um movimento que tava dentro da classe média, mas ele via aquilo lá, ele via o cara, às vezes, na rua ali, tocando um samba, né? Então, eu tenho que trazer isso. E outra coisa que eu acho super importante, de cada vez mais abrir essas portas, assim, para a música clássica. Porque, de alguma maneira, a música clássica chegou em mim. Não chegou pela música clássica, o ensino de música clássica. Não, chegou por um projeto social que a gente tocava umas músicas assim que era popular brasileira. Aí depois veio por uma professora que estudou violão erudito, que também o início dela foi como o meu, diversas influências. E aí, em algum momento da vida dela, a música clássica chegou. Então, o que eu tento sempre fazer, assim, de projetos pessoais, é que, tipo assim, a gente tem que levar, tem que quebrar essa barreira de que a música tem que ser só dentro da sala de concerto. Muito pelo contrário. Cara, quando eu me formei na autoescola, o professor falou, você toca violão? Eu falei, eu toco, mas eu não canto. Você quer que eu toque na última aula? Fui lá e toquei uma música mais animadinha e tal, que a galera conhecia. Falei, isso aqui é o violão clássico, assim, dessa forma, não sei se vocês conhecem, violão também dá para ser tocado desse jeito. Então, tipo,
legal.
O que eu tenho como missão, assim, interna é, tipo, de levar o violão para quanto mais pessoas, tipo, conhecerem o instrumento, ou até redescobrir o instrumento. Então, acho que isso acaba vindo muito pro jeito que eu toco, né? É como se eu estivesse tendo um diálogo ali, né? Tipo, contando uma história através dos meus dedos. E uma história do jeito brasileiro, não toda formal. É bagunça, entendeu? É meme, você vai pegar, sei lá, o sotaque de vários lugares e vai tentar colocar ali, vai tentar implicar. que é o que é o brasileiro hoje em dia, né? A gente, assim, embora a gente tenha as regiões, né? Ah, tem a galera do interior, o caipira, o pessoal do sul, mas a gente tem acesso a tudo isso hoje em dia. A gente Sem conhece dúvida. Todas essas coisas hoje em dia. Então é o que a gente é.
A internet ajuda muito isso para a gente conhecer, né, essas culturas, costumes, hábitos que nos alimentam muito. E você falou de frases, agora tem uma frase no seu site que ela é bem interessante, né? Forte também, né? Ser mulher, violonista e preta é muito significativo. Gabi, o que, que isso representa mesmo para você? Que dá para notar que é a sua trajetória, né? O que, que você pode falar sobre essa frase e esses desafios que você enfrentou nesse período todo que você está contando para hoje, até chegar aqui entre as 30 da Forbes aí?
Pois é. Olha, enfim, a gente sempre entra nesse assunto, né? Mas é que é importante falar disso. Eu sempre digo que o lugar que eu conquistei, né, como uma mulher, por que eu boto essa coisa da mulher, do feminino, em primeiro lugar? Porque, cara, dentro do violão, dentro da música, né, de maneira geral, é muito difícil você ver a mulher. Então, muito difícil, assim, no sentido de relação de número com homens, a gente ainda é muito minoria, né? Tipo, a classe é muito pequena, né, se for parar pra pensar. E aí eu digo que, poxa, eu como mulher, hoje, podendo viver de música e estudando música, meu, isso aí eu tô um passo, tipo assim, minha avó tá super orgulhosa de mim, sabe? Tipo, a minha tataravó, que sei lá, era filho de escrava, tá super, porque assim, eu cheguei no lugar, entendeu? Eu fui estudar, sabe, eu não virei dona de casa. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a pretitude. Poxa, quantos músicos clássicos você conhece que são pretos? Ainda muito poucos. Então, a gente tá chegando nesse lugar ainda, né, da música clássica, e aí você acaba levando, tendo que romper com muitas barreiras, porque são os estereótipos. Então, tipo assim, ah, como assim a Gabi, violonista que toca violão, ela não canta, ela não dança, ela não toca pagode, ela toca violão clássico, né? Como assim ela, mulher preta, imigrante, está vivendo lá nos Estados Unidos, sabe, fazendo doutorado, sendo professora assistente? Então, são muitas essas coisas que as pessoas ainda às vezes acabam se perguntando. Então, por isso que eu digo que tudo isso que eu sou hoje em dia é muito significativo para minha ancestralidade. Então, tipo assim, é para minha família, é para, sei lá, os escravos, que as pessoas que foram tiradas lá da África há séculos atrás, entendeu? Tipo, você chegar e conquistar um espaço que até então era visto por pessoas brancas, né? Majoritariamente falando. Então, é muito significativo em tudo isso e muito mais coisas, né? Eu digo que, às vezes, parece que eu tô sozinha, assim, tipo, no sentido de, ah, parece que eu nunca vi uma menina preta tocando violão e com essa dimensão de carreira. Mas eu digo que eu tô, assim, abrindo portas para que mais pessoas cheguem comigo, né? Mais mulheres, mais pessoas pretas cheguem comigo dentro da música clássica, dentro do violão, que já é um instrumento que já é, assim, a galera... Como assim, violão clássico, né? Não, violão popular é o quê? Violão clássico, mas você toca na onde? Então vira e mexe, todo mundo me pergunta, mas você vai trabalhar com o quê? Você vai trabalhar em orquestra? Eu falo, pô, meu violão nem na orquestra tá, então você pensa que o buraco é mais embaixo, né? Então é significativo em todas essas coisas, assim, tipo, é uma luta diária para romper todas essas barreiras. E hoje eu tô muito feliz porque, por exemplo, esse doutorado que eu tô fazendo é sobre orientação de um professor que, pra mim, foi a minha influência máxima, assim, quando eu comecei com violão, que é o João Luiz, que também é um cara preto, que toca violão erudito, né? E que tem uma baita carreira internacional. Então, tipo, hoje estar ao lado dele como aluna e daqui um tempo como colega de profissão, meu, é a realização de um grande sonho, assim. Né? E de que, assim, ele abriu uma porta e, ó, chegou, demorou assim, mas chegou alguém. Então eu tô abrindo essas portas, pô, sei lá, um dia quando eu tiver num cargo numa universidade, sei lá, vai que eu tenho uma turma inteira de pessoas que são, tipo, pretas, latinas, enfim, e que, sabe, não, o não branco ali tendo seu espaço dentro dessa estrutura. Então é nesse sentido, assim, Renato.
Muito bom. Gabi, agora nós estamos na reta final aí do nosso programa. Então aproveite e deixe seus contatos para os ouvintes poderem te acompanhar nas redes sociais.
Ó, então assim, ó, o meu Instagram, que é onde eu posto a realidade do violonista, né, a vida, como os seres humanos vivem, o que fazem e o que praticam, é Gabriele, com um L e E no final, guitar, que é violão em inglês. Gabriele Guitar, esse é o meu Instagram. O meu YouTube é só colocar Gabriele Leite, já vai aparecer provavelmente algum vídeo ou outro. E tem um site também, né? Eu sei que hoje em dia às vezes as pessoas não usam muito site, mas tem um site também que é gabrieleleite.com, fácil de achar no Google. E é isso, assim, né? Pra quem quiser entrar em contato, eu super respondo, assim. Não tenho medo de quando entrar no Instagram e ver um monte de seguidor que eu tenho e falar, nossa, ela não vai responder. Manda mensagem, né? Tipo, às vezes pensa, tem muita gente, né, que eu sempre recebo mensagem falando, ah, como é que é o vestibular da Unesp, como é que eu me preparo e tal. Então, assim, às vezes uma, tipo, pode mandar uma mensagem lá que eu super respondo, não tenho restrição nenhuma, assim. Inclusive, quem quiser também fazer aula, manda mensagem lá no Instagram, que a gente desenrola essa coisa aí das aulas. Enfim, se eu não puder, mas eu tenho bons amigos que estudaram na Unesp, que são bons violonistas para indicar. Então, é isso, é super fácil de achar. É só digitar Gabriele Leite no Google, vocês vão me achar.
Legal. Gabriele, muito obrigado pela entrevista. É um prazerzaço falar contigo, conhecer você melhor, né? E parabéns, olha, por toda essa trajetória merecida. Parabéns por essa musicalidade, pela ancestralidade, por tudo que você é aí, e que novas portas se abram para você e outros amigos aí, parceiros, famílias aí, quem tá com você nessa trajetória, tá bom?
Poxa, muito obrigada, Renato. É um super prazer, obrigado por estar tá escutando. Eu fico muito honrada, né, com esses convites todos de falar sobre minha trajetória, porque é isso, a gente precisa falar mesmo, não basta só estar lá escrito. Tem que falar, dar o ponto de vista e contar, porque a minha história pode ser a história de muitas outras pessoas e pode ser inspiração para muitas outras pessoas. Então é isso. Obrigado pelo convite, Renato. Valeu demais.
Maravilha! Essa foi a excelente, queridíssima violonista Gabriele Leite. E para finalizar, vamos ouvir a Gabi interpretando Melodia Sentimental, do eterno compositor e maestro Heitor Villa-Lobos. É isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo MPB Unesp. Valeu!
Podcast Unesp.